uma boa estratégia de integração hoje, ela, como a gente tem falado aqui, né? Tem dito aqui, pô, não é só necessidade, como já é uma realidade, já é muito mais que necessário. É como nem como fazer, né? É quando fazer, porque já não é uma questão de se vamos fazer, né? A integração, ela vai acontecer em todos os níveis.
Integrações são a base da transformação digital dos negócios. Sem elas, os processos de digitalização perdem um recurso importante. As integrações são fundamentais para reduzir falhas manuais, criar uma gestão centralizada de dados, aumentar a produtividade e eficiência, reduzir custos e automatizar processos. Apesar de ter um potencial gigantesco para os negócios, muitas empresas ainda não utilizam todo o poder das APIs, webhooks e outras formas de integração. Para entender como implementar e gerenciar esse tipo de recurso, vamos conversar com o Thiago Girelli, diretor de e-commerce na Wake. Seja muito bem-vindo, Thiago.
Prazer é imenso aí participar com vocês desse podcast e dividir com vocês aí um pouquinho da nossa experiência aí.
Muito bom. E também com o Luiz Veloso, que é head de produto aqui na Vindi. Seja muito bem-vindo, Luiz.
Opa, Mafim, obrigado, viu? Muito obrigado por ter convidado para esse papo.
Muito bom. Começar, né, esse nosso bate-papo, a gente sabe, né, os projetos de integração têm todo um poder de abrir possibilidades de novas soluções e trabalhar, né, até olhando um pouco numa perspectiva de longo prazo para o futuro. Quando falamos de inovações tecnológicas, é importante garantir que há espaço técnico para implementar novidades e adotar novos sistemas. Como que as empresas, né, como a Vindi e a própria Wake, colaboram com grandes empresas para possibilitar essa inovação tecnológica? E aí, né, até, Thiago, se você quiser contar um pouquinho sobre o que é a Wake, fique aí à vontade.
Bem, vamos fazer um disclaimer, hein, rapidinho, né? A Wake é uma empresa da Low Carb Company, criada recentemente para negócios aí que pensam um pouco além, né, que querem crescer. A gente hoje está dividido em três pilares de negócio, um pilar que a gente chama de Wake Commerce, que é uma plataforma omnichannel, headless, que tem todas as capacidades aí para ser customizada para cada tipo de negócio. Um outro pilar nosso é o Wake Experience, que é uma solução que transforma dados em experiência, né? Então a gente consegue capturar dados de sites e gerar uma inteligência através disso e converter aí em vendas. E o outro último pilar que a gente chama de Squid by Wake, que é uma plataforma de marketing de influência que conecta marcas e influenciadores digitais. E daí até entrando um pouquinho, né, na tua pergunta aí com relação é como que a gente conecta, né? Eu acho que hoje em dia, né, falar de integração é você falar de operação, né? Então, os negócios hoje estão cada vez mais conectados e a gente precisa, de uma certa forma, garantir que essas conexões, né, gerem mais resultados para os negócios, né? Então, quando a gente olha para um passado, né, quando a gente volta um pouquinho no passado e entende como que a gente chegou até aqui, né? Antigamente, a gente dividia muito o que é online, o que é do offline e isso está cada vez mais num contexto misturado, né? Você não tem mais um cliente, muitas vezes ele é impactado pelo online, ele é impactado pelo físico, essas coisas se misturam. E tudo isso, quando a gente fala de conexão de sistemas, né? Então, pô, a loja física tem que estar conectado com a loja online, o online tem que estar conectado com a loja física. Cada vez mais a gente precisa ter informações, né, de várias fontes de dados, né? Cada vez mais a gente precisa integrar cada vez mais. E integração, ela é uma realidade já em qualquer empresa hoje, né? Então, qualquer empresa hoje precisa integrar suas fontes, suas mais variadas fontes de dados num sistema único para ter uma visão melhor da operação, para ter uma visão mais limpa da operação, para você ter mais retorno da operação. Então, a gente consegue aí permear nesses negócios e interligar essas pontes aí com as tecnologias que a gente oferece, né? Então, a gente tem, como eu falei, a gente tem uma plataforma de e-commerce, que é o motor de tudo isso, o motor transacional das coisas. A gente consegue fazer as integrações de vários N sistemas para operar isso até chegar no pagamento, enfim, qualquer outras coisas aí.
Muito bom, né? E você, Luiz, como que você vê esse mundo aí das integrações, né? Aqui na Vindi a gente fala bastante de integração. A gente vive muito esse mundo das integrações, né? Qual que é a sua visão aí da importância, né, da integração para a gente gerar inovação, né?
Bom, na Vindi, a gente sempre teve um dilema desde o começo, assim. A gente sabia que a gente queria ajudar os clientes a venderem mais sempre, né? E a gente pensou muito sempre também no produto como sendo um integrador, né? Sendo uma fonte ali de diversas integrações, seja de nota fiscal, SMS, de outras adquirentes, da nossa própria subadquirência, de acordo com a necessidade do cliente, para a gente conseguir limpar o backlog e deixar a empresa mais livre ali, da maneira mais simples possível, conseguir consumir esses dados que a gente tinha aqui. E aí, com o tempo, nós mesmos também, como nossos clientes, a gente começou a analisar o nosso comportamento, analisar as nossas dificuldades ali, e aí a gente percebeu que realmente, praticamente toda empresa tem um time que na Vindi chamamos de produtos internos, mas muitas vezes é um time de sistema ou propriamente uma pessoa que cuida, que mexe nas ferramentas internas ali dessa empresa e ajuda as outras pessoas a como utilizá-la. E essa pessoa, essa área, essa empresa tem uma dificuldade muito grande de conectar sistemas. E basicamente a gente começou a pensar muito também na questão de uma plataforma de integrações, né? E a gente começou também a prover, não só usar isso internamente, como prover isso de serviços, né? Então facilitar para os nossos clientes, para os nossos usuários a consumir ou publicar uma API ou uma base de dados para a gente conseguir consultar essas informações e jogar em outro sistema para deixar essa comunicação mais limpa, né? Eu, por trabalhar muito tempo com integrações, né? Eu brinco sempre com o pessoal aqui do time que integração é tipo o toque de bola do futebol. Então, quanto mais preciso, quanto mais no pé do outro jogador, quanto mais informações a gente conseguir fornecer mais rápido e sem nenhum problema, melhor e mais sucesso a gente tem no nosso objetivo, na nossa jogada.
Sucesso, né? E aí você falou um pouquinho também, né, sobre os diferentes tipos de integração, né? Você até falou sobre as plataformas que apoiam nisso. A integração é muito esse termo do mundo tech, né? Que a gente fala sobre conectar sistema, transmitir informação, que esse processo vai acontecer, né, através de uma API, de um webhook, ou até mesmo de ferramentas, né, de integração como uma plataforma de integração, né? Qual que é o tipo mais comum nas grandes empresas? Qual que é o tipo de integração que a gente mais vai ver as grandes empresas usando? E também qual que é o papel, né, de uma boa integração na produtividade do time?
Eu acho assim que os sistemas, né, se você olhar, voltar um pouquinho, né, no histórico aí, eu que já trabalho com tecnologia aí fazem mais de quase 20 anos, você olhar para o passado, né? Pô, muito se falava quando começou esse processo de integrar sistemas, era troca de arquivos, né? Então a gente trocava arquivos, né? Um sistema gerava um arquivo, outro sistema pegava aquele arquivo, importava os dados e fazia a integração. Com o passar, né, com o advento da internet e com isso, essas coisas começaram a se tornar, não tem mais essa troca, ela ser instantânea, ser digital, né? E ela deixou de ser esse processo manual para ser um processo automático. E cada vez mais há necessidade de integrações, né? Então, cada vez mais, a gente também está vivendo num tempo agora que a gente tem muitas soluções que são especialistas num determinado ponto, né? Então, pô, mesmo nos nossos contextos aqui de e-commerce, de pagamentos, a gente tem soluções que são especialistas num pedaço da operação. E nesse caso, há uma necessidade de a gente ter essa integração. Então, assim, as empresas cada vez mais, né, e é o que eu até brinco, né, que o papel hoje de um CEO ou de um CIO, né, de uma grande corporação, é ele fazer esse ajuste, essa ligação de pontas, né. Então ele tem que ser quase que um cara que fica orquestrando ali as necessidades, né, elencando o que é melhor, o que é melhor internalizar, o que é melhor colocar para fora, quais players que eu tenho que trazer para dentro, cuidar, como é que eu ligo essas pontas, porque é isso que, na verdade, vai fazer o negócio dele ter mais rentabilidade, né? No final do dia, né, todo mundo está procurando melhorar a margem, melhorar a operação, reduzir retrabalho, e uma boa integração de sistemas, ela consegue fazer isso, né? Porque, assim, no nosso caso aqui, nossa, tem vários exemplos, assim, de pessoas que não investem em integração e você percebe, né? A gente percebe no dia a dia do cliente o quão de retrabalho eles têm em algumas coisas que são até, né, assim, banais do ponto de vista, né? Tipo, o cara não tem integração do estoque correto, daí vende um produto que não tem. Isso gera um impacto não só para a marca, né? Gera não só um custo operacional, de todo um retrabalho para ser feito, mas como também um impacto para a marca, né? No consumidor final. Então, pô, não tem nada mais desagradável que você fazer uma compra online e depois receber uma ligação que, por um erro, a gente não tem o produto mais para te entregar, né? Então, isso é, acho que cada vez mais as empresas também estão enxergando essas oportunidades e, como eu falei, essa questão de ter muitos sistemas que são específicos, resolvem uma dor específica, cada vez mais há necessidade de integrações. E as novas tecnologias também, né, eles trazem esse lado bom. Porque também essas novas tecnologias são muito mais fáceis, né? Quando a gente está falando aí que são termos bastante técnicos, né? As APIs para lá, APIs para cá. Mas é que hoje essa é uma linguagem comum entre os sistemas, né? E você consegue com facilidade integrar as pontas, né? Então acho que isso é um mundo novo que a gente está vivendo aí com relação a isso, mas é um mundo muito promissor para frente com relação a isso.
É até interessante, você contou bastante aí, né? Sobre a questão do estoque. E você já falou também sobre a integração entre loja física e loja online, né? Então, até as pessoas estão mais com esse hábito. Compra uma coisa na loja online, pega na loja física. Ou, enfim, né? Compra na loja física, espera chegar em casa pela loja online. Todos esses processos estão mudando e estão entrando no hábito, né, do consumidor. E se não integrar em algum momento, vai dar problema, né? Porque vai faltar alguma coisa.
Com certeza. E isso até, você colocou um ponto que é... esse novo consumidor, ele está muito presente em todos os canais, né? Então, a gente, né, com a escalada do celular, o celular virar o nosso principal device aí de comunicação, de compra já no Brasil, é o principal device, ele está muito presente. Então, você está presente fisicamente, está presente online na loja, então, isso está cada vez mais comum, né? Então, já não é um diferencial você falar isso, né? Isso já é uma necessidade básica.
É, e até, né, acho que o Luiz vai poder contribuir muito agora, né, que algumas integrações, elas surgem bastante ali dessa necessidade de fechar um gap, né, entre os sistemas, entre as informações, quando elas não estão conversando entre si. E aí, né, enfim, vale para vários tipos diferentes de sistemas. Algumas vezes, né, isso é feito para suprir ali a necessidade de customizar uma solução, então de você deixar aquela solução do jeito que o negócio precisa. Principalmente quando a gente fala de grande empresa, às vezes, o que existe no mercado pré-pronto não é o suficiente. Então, precisa ajustar e modelar para aquele tipo de negócio, né? Aqui na Vindi, a gente tem, né, um time de professional services que trabalha olhando muito para isso. E aí, Luiz, quais são, né, os resultados que a gente vê ao realizar essas integrações com foco em customizar uma solução para a necessidade do cliente mesmo?
Legal. A gente brinca muito aqui, conversa muito, que assim, o nosso cliente, na verdade, não é a empresa que está contratando a gente ou consumindo o nosso serviço, né? Nosso cliente é quem está na ponta ali, utilizando, efetuando um pagamento para o nosso cliente. Então, a gente mapeando essas jornadas, e cada vez mais os dias estão mais corridos, a necessidade de consumo das pessoas mudou bastante, como o Girelli falou, as pessoas compram hoje muito mais pelo celular, às vezes, como a gente falou anteriormente, compra num canal, entrega em outro, divide essa compra com um amigo, metade num cartão, metade no outro, diferentes meios de pagamento, então eu pago uma parte no boleto, pago outra parte no cartão, e todas essas necessidades, né, de consumo que foram geradas na sociedade atual, a gente tem que buscar atender de alguma forma para a gente conseguir atender bem aquele usuário, aquela pessoa que está efetuando o pagamento ali na ponta. Então, com base nisso, a gente começou a escalar Professional Services, a gente desenvolveu internamente uma ferramenta nossa de integração, que a gente consegue praticamente mapear toda a jornada do nosso, daquele usuário final, aquele usuário da ponta, e a gente criar ações específicas para municiar a cobrança naquele momento. E isso a gente acredita bastante que é o futuro dos pagamentos, porque ninguém gosta de estar efetuando um pagamento, né? Todo mundo gosta de comprar, todo mundo gosta de receber, mas a parte do pagamento sempre ela é uma parte um pouquinho mais dolorida. E quanto menos fricção a gente tiver nessa ponta, quanto mais confortável a gente deixar o usuário, melhor vai ser para todo mundo.
Mudando um pouquinho agora para falar um pouco mais de negócio, digamos assim, né? Nos últimos anos, o mercado tem acompanhado um crescimento dos M&As. Antigamente, só as empresas mais tradicionais, né, tinham ali recursos e até mesmo um time jurídico para passar por esse tipo de processo. Mas essa necessidade de inovar levou as empresas de tecnologia a dominarem os acordos. Segundo o Valor Econômico, durante 2022, as transações do setor de tecnologia representaram cerca de 23% ali do total. Olhando para esse cenário, né, de fusões e aquisições, qual que é o papel de boas integrações no sucesso dessas empresas e também ajudar elas ali a fazerem cross-selling, ajudarem elas ali a encontrarem os resultados necessários?
Aqui eu acho que até a própria LocalWeb é um exemplo disso, né? E com relação às integrações, integrar sistema é o que é mais comum aqui, né? Integração de sistemas de pagamento, integração de sistemas de clientes, né? Eu acho que uma boa estratégia de integração hoje, ela é como a gente tem falado aqui, né? Tem dito aqui, não é só necessidade, como já é uma realidade, já é muito mais que necessário. É como nem como fazer, né? É quando fazer, porque já não é uma questão de se vamos fazer, né? A integração, ela vai acontecer em todos os níveis. E quando, principalmente quando uma empresa é adquirida, isso é meio que normal, né? As integrações, né? Então, assim, você vai ter que integrar vários sistemas internos, muitas vezes até substituir sistemas, mas em suma, a integração, ela ocorre, né? E como até você colocou, isso era muito de antigamente no Brasil, né? Principalmente. Isso era muito distante para uma pequena empresa ou para uma média empresa e hoje já é uma realidade, né? Então, hoje, as pequenas empresas, né? Isso é notório aí nas mídias especializadas ou não do setor, mas é notório aí que muitas coisas acontecendo no mercado de pequenos, integrações, até players específicos disso, né? Então, acho que é um mundo bem novo aí, como a gente tem colocado, né? Um mundo novo. E também um mundo que cada vez mais a gente está conectado, né? Acho que esse é um ponto, né? Cada vez mais a gente está conectado em dezenas de ecossistemas aí, né? Então, vários ecossistemas e cada vez mais conectado. E integração, acho que é um grande chamariz aí do processo.
Eu acho que fazendo uma ponte aí com isso que o Gerelli falou, é uma necessidade nossa agora, né? Cada vez mais, quando a gente não tem a informação em questão de segundos ou instantâneo, a gente já perde o interesse, já passa para uma outra tarefa. Então, com base nisso, ele vai forçando toda a cadeia de sistemas, né, a conseguir consumir as informações mais rápida para conseguir prover para aquele usuário na ponta tudo de uma forma um pouco mais acertada. E aí, voltando muito para essa questão dos M&As, né, a gente foi, de uma forma geral, que é interessante, quando a gente analisa muitas vezes as necessidades dos usuários, né, e quando a gente ofertar novos serviços para eles, muitas vezes no mercado já tem algumas empresas prontas que podem prover esse serviço de uma forma melhor e podem se beneficiar dessa junção para conseguir escalar mais as suas empresas, né. Então, acho que a Locab fez isso de uma forma perfeita. Em todo o ecossistema, assim, você consegue concluir sinergias enormes de oferta de serviço. E uma palestra do nosso presidente, do Cirne, que falou uma coisa que o Gelli falou agora, que eu achei muito interessante, que é o quando, né? É o momento certo para você ofertar o serviço certo para aquele cliente, você tendo tudo disponível, é até mais importante do que a própria integração em si. É identificar a oportunidade, identificar a necessidade do usuário e o momento certo para você fazer aquela oferta para ele que vai atender o problema dele sem causar mais outras questões ou levantar outros pontos que não são primordiais agora no momento.
Perfeito. E até falando de um tema, né, que, enfim, a inteligência artificial, porque todo mundo quer saber da inteligência artificial, né? Recentemente, a KPMG confirmou que planeja investir $2 bilhões nos próximos 5 anos em serviços de computação da nuvem e inteligência artificial. Além da KPMG, né, outras gigantes aí confirmaram seguir por um caminho parecido. Como que vocês veem, né, o crescimento das integrações com as IAs, né? Então, hoje em dia é muito comum, às vezes, você entra num sistema que você sempre usou e aí agora tem lá um tópicozinho. Agora com inteligência artificial, faça alguma coisa. Como que vocês estão vendo esse movimento? E principalmente desse lado mais tech até, né?
Isso é a nova onda, né? Tecnologia é um ciclo de ondas, né? Então, assim, a gente teve o ciclo do smartphone, né? De repente a gente teve o ciclo que foi a computação em nuvem, né? Então tudo foi para nuvem, então todo mundo começou a falar muito disso e agora a gente está no ciclo aí de inteligência artificial. Eu acho que cada vez mais, até pela, como a gente até colocou ali antes já, né? Cada vez mais a gente tem empresas que são especialistas num ponto específico da solução, né? Então, hoje, a gente está rodando cada vez mais isso e tem empresas muito especializadas, por exemplo, em um tópico de... Então, hoje, você consegue contratar, por exemplo, no Google, a parte de inteligência artificial só, né? Que recomenda produtos para varejo. Então, é assim, é um item específico, né? Aqui na Wake, a gente já usa inteligência artificial há um bom tempo já. E aqui tem vários exemplos, né? Por exemplo, dentro da Wake Experience, a gente usa inteligência artificial para definir qual é o melhor horário de mandar uma comunicação para o cliente. Então, a gente já entende que não é 9 horas da manhã o melhor horário para todo mundo. E também não é 2 da tarde o melhor horário para todo mundo. Então, a gente consegue entender que para aquele usuário... O melhor horário é 8h52 e para aquele usuário é 15 e 22, que é onde ele está com o celular na mão. Então a gente consegue, através de inteligência artificial, já ter isso. Óbvio que agora, né, o ChatGPT aí foi um termo que está na moda, né? Então, e ChatGPT é uma das coisas de inteligência artificial, né? Que é o modelo que ele usa para tentar traduzir ali você, os pensamentos humanos, você conseguir ele criar conteúdo baseado em como funciona o nosso pensamento, mas a gente tem dezenas, né, de exemplos de situações que estão ocorrendo em inteligência artificial, né? A gente utiliza a inteligência também para prever algumas coisas dentro dos nossos sistemas, como relação, por exemplo, à previsão de receita, os clientes, né? Então, assim, os sites conseguem fazer uma estimativa baseada num histórico, baseado na sazonalidade, baseado de como está acontecendo a conversão do site, a gente consegue fazer previsões de como que a venda dele vai seguir até o final do mês, né? Então, a gente consegue isso até sem muita dificuldade. Então, é como eu coloquei, eu acho que hoje em dia o acesso está muito fácil a essas ferramentas, né? E, de novo, por ser tão fácil, sempre vai exigir uma integração. No exemplo aqui que eu coloquei do Google, a integração é o quê? Você precisa mandar para o Google a tua base de pedidos e a tua base de produtos. Então, você necessita ter uma integração ali de eu preciso mandar para o Google esses dados e daí eu pergunto para esse algoritmo lá do Google, cara, o cliente está comprando um mouse. O que que os clientes estão olhando também que combina dentro da minha base de produto? O Google vai falar, ah, olha, mouse e teclado combina para esse nicho de clientes. Então, sempre vai existir essa questão da integração permeando ali, né, no negócio, mas esse hype, eu acho que primeiro veio para ficar, né? Acho que inteligência artificial, como os outros, tipo, vai ficar muito em voga, apesar de a gente já ter isso no nosso dia a dia e a gente nem perceber. Óbvio que as empresas estão utilizando até do momento para promover seus produtos, eu acho que isso é super natural, mas isso já está presente no nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? O fato de você entrar, por exemplo, numa rede social e ele te sugerir um conteúdo, aquilo ali ele já está usando um algoritmo de inteligência artificial para te recomendar produtos e amizades e conteúdos parecidos com o que você consome, né? Então, não acho que é simplesmente uma onda passageira, acho que isso já veio para ficar. Segundo, acho que está muito fácil hoje a gente contratar, como a gente colocou, cada vez mais tem coisas muito específicas, né? Específicas resolvendo cada dor e acho que vai estar presente em qualquer grande empresa, né? Qualquer grande empresa, desde a pequena à grande, inteligência artificial vai estar presente no nosso dia a dia aí, nos mais variados temas, né?
É, total. Acho que é um caminho sem volta já, né? E eu acho que pode dar muitos ganhos pra gente de produtividade, de liberar tempo no nosso dia a dia pra gente focar em outras tarefas, focar mais em lazer e outras questões mais relevantes, assim, do gênero. Aqui na Vint também a gente utiliza alguns princípios de inteligência artificial muito pra conseguir verificar na base do cliente quais são as melhores datas pra efetuação das cobranças dos cartões de crédito e assim conseguir uma melhor aprovação, conseguir efetuar uma troca na adquirente proposta, então, e a gente conseguir deixar mais, gerar mais valor, né, no caixa daquele cliente, conseguir facilitar também para o usuário aquele pagamento. E também, cada vez mais, estamos estudando de começar a adotar práticas para os nossos sistemas internos também, para facilitar o dia a dia das pessoas, facilitar o acesso à informação, né? Acho que o ChatGPT, talvez, ele tenha uma característica muito interessante de traduzir bem algumas informações e talvez a gente estude aqui muito se a gente conseguir aí juntar a nossa base de conhecimento com o ChatGPT, a gente fornecer melhores informações para as pessoas internas que nós temos aqui, deixar as coisas mais bem formalizadas e, por final, atender melhor o cliente, ganhar mais produtividade. Eu acho que ele abriu um caminho, né? Uma direção para a gente seguir de uma forma geral, que não tem mais volta e que vai ser muito interessante para todo mundo.
Com certeza, né? É isso que a gente está falando. A inteligência artificial já existe há muito tempo. Até no último episódio que a gente fez aqui, né? A gente falou sobre a inteligência artificial na área de análise genética. E aí, o David, né, que foi entrevistado, ele falou, não, mas isso já existe há muitos anos. E a gente foi aprimorando, e tudo estourou agora por conta do chat. Mas, enfim, né, acho que vai continuar existindo, vai crescer ainda mais e vai receber mais atenção das pessoas, né? Tiago e Luiz, foi muito bom a gente bater esse papo sobre integrações, sobre a visão de tecnologia que vocês trazem aí, né, que é o core de vocês pro Dentro do Ringue. Os nossos ouvintes aqui adoram ouvir sobre tecnologia, a galera super engaja nesses assuntos. E então eu queria deixar esse momento final aqui para vocês darem as dicas, falarem onde que as pessoas encontram a Wake, onde que as pessoas encontram a Vindi. Enfim, podem ficar super à vontade aí para trazer dicas de integração. Se vocês gostam de escrever alguma coisa, podem ficar aí à vontade.
Bem, eu super agradeço aí, Mavi e Luiz, pelo papo aí. Acho que é super legal o tema, né? Um tema super atual. Eu acho que é um tema que é atual e nunca vai sair de contexto. É, acho que é um tema que talvez ele mude a forma de fazer, mas ele nunca vai deixar de existir, né? Assim, para quem quiser ter mais informações, é só seguir aí a Wake nas redes sociais, né? A gente tem a Wake, né? Do verbo aí acordar, é wake.tech. A gente é o site e nas redes sociais a gente está sempre presente. A gente tem bastante referências no nosso blog com relação a isso, né? A gente procura sempre estar trazendo temas atuais e integração lá e ligar essas pontas, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, é o que a gente faz aqui todo dia, né? A gente é um elo de uma corrente e precisa estar ligado com todas as partes. E espero aí, qualquer dúvida também, acho que tá no podcast aí, a gente também vai estar antenado aí com relação a isso. Se alguém tiver alguma dúvida nos comentários aí, alguma coisa, a gente também vai ter o maior prazer aí de responder aí também o que for possível aí. Obrigado aí mais uma vez.
Obrigadão, Mavi, Girelli. É isso aí, eu deixo os canais da Vindi aqui, tanto do próprio podcast, tem muito conteúdo interessante dentro do ringue. É, o nosso blog reformulado tem muito conteúdo muito rico ali. E nas redes sociais, a gente também sempre traz pontos relevantes que são de interesse. Qualquer dúvida, nos comentários, nossos canais de atendimento. E a nossa equipe adora conversar sobre tecnologia, inovação, cobrança, pagamentos. Estamos todos à disposição para construir coisas juntos.
Muito bom. A gente vai deixar todos os links aqui, né, nos comentários, então fica bem fácil para quem tiver dúvida, vai lá e já acha rapidinho o link. Aproveito, né, esse momento final também para falar um pouco sobre o Innovation Pay, o nosso evento que vai acontecer no dia 17 de outubro aqui em São Paulo. Então, quem quiser saber mais, vou deixar aqui também o link para garantirem os ingressos, para conhecerem toda a grade aí do evento. A Wake vai estar lá com a gente, então vocês vão ter a oportunidade de saber mais sobre inovação nos meios de pagamento, conversar com tanto o Thiago quanto o Luiz sobre integração, bater um papo lá com o pessoal, os executivos aí da Vindi, de outras empresas também. Vai ser um super encontro de lideranças do mercado de pagamentos, tecnologia, SaaS, varejo. Então é realmente um evento imperdível. Muito obrigada e até a próxima!